Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Colim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
Vou ler aqui a manchete hoje, na primeira página do Estadão. Decano do STF vê momento igual ao da ascensão do nazismo. E semana passada a gente ouviu aqui o deputado Eduardo Bolsonaro falando de uma ruptura, né, que não é mais se vai acontecer, mas quando vai acontecer. No que esse aviso aí do ministro pode ajudar a evitar essa ruptura ou não, hein, Neumann?
É, hoje está difícil prever qualquer coisa que interrompa mais uma série de crises que vem sendo criadas pelo Bolsonaro e pelos filhos. Né? Depois da história do ser, mas quando, do Eduardo, o decano do Supremo, ministro Celso de Mello, comparou o Brasil à Alemanha de Hitler. E em mensagem reservada, enviada a interlocutores do WhatsApp, disse que os bolsonaristas odeiam a democracia e pretendem instalar uma desprezível e abjeta ditadura. É, o gabinete do ministro não se manifestou sobre as declarações, né, do relator do inquérito que investiga as acusações levantadas pelo ex-ministro Sérgio Moro de que o Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O ministro usou, inclusive, letras capitais em algumas palavras da nota, da mensagem que ele postou, né? E o que significa uma quebra da educação, porque não é como comparar com um grito, né, Carolina? Então, guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que ocorreu na República de Weimar, 1919-1933, parece estar prestes a explodir no Brasil, escreveu ele. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro de 1933, chanceler, ou seja, primeiro-ministro da Alemanha, Reichskanzler, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, né, de 11 de agosto de 1919, impondo ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição em março de 1933 da Lei Nazista de Concessão de Plenos Poderes, ou Lei Habilitante, que lhe permitiu legislar, né, sem consultar sem a intervenção do parlamento. Intervenção militar, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças democráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais significa na nova língua bolsonarista senão a instalação no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. O aviso do decano é uma clara menção ao fato de que hoje, com o Procurador-Geral da República, a quem cabe pronunciar ou não o presidente, né, e o Congresso bastante acovardado, apesar da declaração mais dura que o Rodrigo Maia fez também aí no fim de semana, não tem agido para deter essas crises todas. Tudo está concentrado nas mãos dos ministros. Agora, o Bolsonaro, o Heisen, conseguiu um milagre. Com o Supremo, que era sempre dividido à base de 6-5, por um lado ou por outro, agora está unido contra as tentativas bárbaras dele e da família de um autogolpe. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, queria a sua visão sobre esse sobrevoo, né, que o presidente promoveu da manifestação em favor de seu governo e contra os outros dois poderes, que foi efetuado não só pelo presidente Bolsonaro, mas também pelo ministro da Defesa, o general da Ativa, Fernando de Azevedo e Silva, ontem.
É, o ministro da Defesa, o general da Ativa, quatro estrelas, Fernando Azevedo e Silva, estava na companhia do Bolsonaro sobrevoando o helicóptero. Depois o Bolsonaro desceu para cumprimentar os manifestantes e descumprir as ordens da sanitária, né? E montou num cavalo. Ele não esclareceu se ele estava bancando o cowboy ou se estava imitando Dom Pedro I no grito do Ipiranga, né? De qualquer maneira, é uma imagem sui generis e surrealista. Ele a cavalo no meio da pandemia. Aí se abarque o...
Outro destaque hoje do Estadão: paulista tem confronto entre grupos contra e pró-Bolsonaro. É o destaque sobre a manifestação, ou as manifestações, né, de ontem na Avenida Paulista. Que efeitos essas manifestações poderão produzir na crise sanitária, né, e também na crise político-institucional, nesse momento em que as duas estão atingindo o temido pico, né, Mani?
Isso é realmente uma coisa preocupante, porque houve confronto, mas pelo menos há agora uma voz dissonante. A voz das torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras nasceu na história da democracia corintiana, e torcida organizada é uma coisa que eu nunca respeitei muito aqui, mas é bom lembrar que o Bolsonaro consegue unir contra ele até o Palmeiras e o Corinthians. Eu imagino o Raíssen, por exemplo, comemorando com Walter Mayerowicz e o Emanuel Bonfim, quer dizer, mais um palmeirense e um corintiano, essa união, né? De qualquer maneira, houve confronto, a polícia agiu e o Dória está defendendo a ação da polícia. A polícia está lá mesmo para evitar a confusão. E fez o trabalho que tem que fazer. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Qual impacto provocou em você e que consequências práticas terá na reação da polícia e da justiça da imagem desse grupo de 300 do Brasil, né, imitando as vigílias noturnas dos supremacistas da Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos? De muito triste, né, na memória para o mundo inteiro, mas, enfim, um fato que ficou registrado no fim de semana em Brasília.
Eu fiquei chocado, primeiro, pelo fato de que o grupo 300 pelo Brasil, que é liderado pela ativista Sarah Winter, na verdade tinha que trocar o nome por 30 pelo Brasil, porque não tinha 300 ali. Essa tentativa de imitar o Leone na famosa guerra lá de Atenas com Esparta, né? Realmente exagerou aí, não tinha 300 pessoas agora. Acontece que continuam fazendo esse tipo de coisa, a imagem é chocante, né? A imagem é chocante, mas ela revela que não há muito de nazismo nem de fascismo, não. Isso aí é coisa supremacista, quer dizer, é o que eu vou chamar de chulé ideológico da direita chula, né? Essa senhora certamente vai ser presa, o que ela fez ameaçando o ministro, então merece a prisão. Acho que ela não vai escapar dessa. Agora, as consequências que isso vai ter, eu espero que tenha alguma, né? Porque a imagem imitando a Ku Klux Klan, que matava, que pendurava negros em cordas, em árvores, nos Estados Unidos, é bastante reveladora, tanto das intenções quanto da insignificância desse tipo de movimento. Aí Shabak é o craque.
Outra manchete hoje do Estadão: Planalto cederá a presidência do BNB ao Centrão. O BNB é o Banco do Nordeste. O que você diz desse presente, Neumann, de Jair para Valdemar?
Esse negócio de Valdemar, quem entende é você, que é lá de Mogi, né?
É quase vizinho aqui.
Quase vizinho.
Quase vizinho, então estamos perto aqui.
É isso aí. Então você conheceu o Valdemar, pai?
O Valdemar Pai, isso.
Secretário do Maluf.
O boy, eu conheço ele desde que ele era boy mesmo.
Que ele era boy, né? Então, isso aí mostra que... Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo, que é um artigo que eu publico semanalmente no meu blog, né, no blog do Neumann, né, mostrando que o Jair Bolsonaro, ele passou 30 anos no parlamento fazendo velha política. Empregando o filho Eduardo nos gabinetes do PTB de Roberto Jefferson. Então ele está de volta às origens, mas é preciso desmistificar um pouco essas origens dele. Primeiro, ele botou um monte de fotografia de generais, foram presidentes da República na época da ditadura, mas na verdade ele era um golpista, ele era ligado àqueles oficiais, o Brilhante Ustra, um assassino, um torturador, o Major Curió, que se jactava, contou na minha frente que matou 5 presos, nus, desarmados e, eu não diria nus, mas em trapos, né? Lá daquela guerrilha maluca do PCdoB no Araguaia e tal. Quer dizer, essas são as origens às quais o Bolsonaro está voltando, carregando com ele um bando de fanáticos que realmente não lustram, né? Não ornam, como se diz no interior de São Paulo, nenhum líder político que se preze. Carolina Ercolim, quanto à questão do Banco do Nordeste, é o seguinte, também voltando às origens de Centrão. Bolsonaro sempre foi Centrão, mas era tão insignificante como deputado que não foi convidado para participar da corrupção das empreiteiras. Então, se limitou a ficar prestando homenagem a miliciano do Rio. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Foi a sexta madrugada de protestos em diversas partes, né, do território americano. Queria entender e ver contigo que consequências deve ter esse assassinato do George Floyd pelo policial branco Derek Chauvin em Minneapolis, né, abrindo essa caixa de Pandora, essas manifestações explosivas. E aumentando ainda as tensões raciais nos Estados Unidos em plena pandemia.
Em 25 de maio, a imagem é muito chocante. A imagem, hoje nós comentamos duas imagens chocantes, a Ku Klux Klan no Brasil e a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, na pessoa desse canalha, desse policial branco, que ficou 9 minutos com o joelho apertando o pescoço do George Floyd, cujo pecado ostensivo era o fato de ter 2 metros de altura, né, que deve ter humilhado esse policial branco supremacista. Agora, e a notícia revoltante da morte dele, né, testemunhada, né, pelo mundo inteiro, e da condenação do policial por um homicídio culposo, claramente doloso, porque ele dizia, por favor, não consigo respirar, é chocante, né? Foi identificado como suspeito num caso de falsificação de uma nota de $20 comprando um cigarro no supermercado, pelo amor de Deus, né? Isso provocou um movimento que levou 24 autoridades municipais americanas a decretarem toque de recolher para tentar conter os tumultos, né, que não eram dessa violência desde 68, depois do assassinato do pastor Martin Luther King. E os protestos começaram em Minneapolis, onde aconteceu, lá em Minnesota, né? E se espalharam pelos Estados Unidos, Nova York, Washington, tal, e pelo mundo, né? No meio da Covid-19, os protestos também ocorreram no Reino Unido, na Alemanha, em Toronto, no Canadá. Quer dizer, coisas lamentáveis mostram que a humanidade não aprendeu muita coisa, né? Carolina, pode contar.
Só saber se hoje tem festa na Vila Buarque, é isso?
Hoje o meu bebê faz um ano, eu estou tão emocionado. Espero viver bastante para conviver com o Arthur, completou um ano hoje. E eu desejo para vocês a felicidade que eu estou tendo agora, ao longo da semana inteira e pela vida toda.
Muito bem, parabéns para o Arthur aí, para o
pai
e para a mãe também.
Um beijo para o Arthur.
Obrigado.
Pai e para a mãe também.
E eventualmente tem participações especiais aqui no Jornal Dourado também de fundo. Muito bem. Então é nesse clima que a gente também se despede do Neumann, que hoje tem motivos para comemorar. É 3.
É 2.
É 1. Em pé.